Excelentíssimo senador Assir, presidente que preside essa sessão, senhoras e senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, o senador Mozarildo tocou nesse momento num dos assuntos que nos deixa com a liberdade e a necessidade de explorarmos e não perdermos esse momento, como disse o presidente dessa sessão, o senador Assir. Nós não podemos perder esse momento de passar o país a limpo. Temos uma presidente que está imbuída, nesse momento, em fazer uma verdadeira faxina. Faxina de não varrer para baixo do tapete. Agora, quando o senador Mozarildo comentou do eleitor ficha limpa, nós nos lembramos que quando há corrupto, há corruptor. Então, isso tem que ser combatido dos dois lados. Nós precisamos mostrar para a sociedade que é uma coisa muito maior do que uma troca de favores. Isso, senhor presidente, está enraizado, mas de há muitos anos. Agora, o que nos deixa muito triste é que a ética nesse país ficou atrasada em mais de 50 anos. Os últimos acontecimentos têm banalizado totalmente as falcatruas. Hoje, quando se diz que alguém desviou 50 ou 100 mil reais, o pessoal acha que isso não tem que ser levado a sério, como se o roubo de um real ou de um bilhão tivesse diferença no seu conteúdo. Então, senhor presidente, este é um assunto que nós temos que ficar vigilantes nesse momento, apoiarmos a presidente, doa quem doer. Não tem importância se isso demorar 2, 3 meses em todas as áreas, todos os estados, como disse Vossa Excelência, nos municípios, mas é oportunidade de nós passarmos esse país a limpo e deixar com uma outra mentalidade. Agora também, eu gostaria de focar um assunto que nos preocupa sobremaneira, que é essa crise econômica mundial. Crise que começou já em 2008, foi o primeiro sinal, e lá eu lembro direitinho que disseram, não é só os Estados Unidos, a Europa vai começar a entrar também. E assim veio. Hoje nós temos os Estados Unidos como um modelo que não funcionou e que nos preocupa. O Brasil não é uma ilha. Mas também temos as oportunidades. Todas as vezes que nós temos desvantagens, tem as oportunidades. O dinheiro, ele roda. A economia, ela gira. E o que eu sinto, Excelência, é que nós não nos preparamos para receber. O senhor veja, nós temos a China, que está nos países chamados BRICS, que nós temos a China, a Índia, a Rússia e o Brasil. O Brasil é que está em pior situação para receber esses investimentos. Por quê? Nós temos problemas burocráticos, nós precisamos resolver a burocracia nesse país, que é um entrave para nós e para quem vem de fora. Nós temos problemas estruturais, a infraestrutura nossa, portos, ferrovias, os nossos rios, que são tremendamente navegáveis, e nós temos aí muito pouca utilização das bacias fluviais. Então, eu percebo que a gente pode estar, nesse momento, perdendo uma oportunidade. Porque, embora a gente tenha um potencial imenso, mas tem gargalos. E nós temos que acelerar isso ao mesmo tempo. O país, enquanto ele faz essa faxina, ele também não pode parar. O país tem que ter o discernimento e a celeridade de não perder as oportunidades. Mas, em contrapartida, também nós temos as notícias boas nos estados e nos municípios. Enquanto existem os desmandos dos DENITs, mas existem também governadores, prefeitos que estão muito sérios. E, nesse momento, eu gostaria de registrar nesta tribuna o lançamento pelo governador Marconi Perillo do programa Bolsa Futuro, cujo objetivo é a qualificação para formar 500 mil trabalhadores até 2014. O programa já começa sendo reconhecido como o mais abrangente do Brasil e reforça o espírito pioneiro e modernizador do governo de Goiás. Vejam que Goiás, assim como os outros estados da federação e o Brasil, corre o risco de sofrer um verdadeiro apagão de mão de obra. Foi assim que o governador Marconi Perillo sai na frente com o programa Bolsa Futuro, que qualifica, mais uma vez digo, 500 mil trabalhadores até 2014. Isso justifica os investimentos do setor público na qualificação profissional, que serão de cerca de 600 milhões nos próximos 3 anos e meio. Sem dúvida, senhor presidente, o programa revela-se como um importante mecanismo de inclusão social. De um lado, prepara a mão de obra para ingressar no mercado de trabalho da sociedade do conhecimento e se torna mecanismo gerador de emprego e renda. De outro, evita os nefastos desdobramentos da exclusão social que gera a violência e a criminalidade, dos dois maiores problemas a serem superados pelo Brasil no caminho para o desenvolvimento sustentável. Como afirma o secretário de Ciências e Tecnologia de Goiás, Mauro Fayad, a preocupação não é só qualificar, mas inserir essas pessoas no mercado de trabalho. Daí a importância, senador Cristóvão, da formação técnica de estar orientada pela demanda da iniciativa privada e pelo aproveitamento da vocação econômica de cada região do estado. No município de Catalão, onde está instalada uma fábrica da Mitsubishi, e há um polo de mineração, privilegia-se a formação nas áreas metalmecânica e química. Um dos destinos turísticos, como Caldas Novas e a cidade histórica de Goiás, os cursos são preferencialmente no segmento de gastronomia e hotelaria, o que é lógico, a vocação de cada região. Senhoras e senhores senadores, o estado de Goiás tem hoje aproximadamente 6 milhões de habitantes e apresenta-se como a nona economia do Brasil. Justifica-se, portanto, a criação de um programa como a Bolsa Futuro, que em última instância promove ações para evitar cenários negativos de mão de obra abundante, mas desqualificada. Até o fim do seu mandato, o governador Marconi Perillo promete graduar cerca de 8% da população do estado, senador Cristóvão. Mais um exemplo do espírito público que sempre tem marcado suas ações à frente do Palácio das Esmeraldas. A proposta de Bolsa Futuro inclui cursos como de operador de máquinas agrícolas, técnicas de reprodução animal e destilador de etanol. É resultado da parceria com a Fundace, vinculada à USP, de Ribeirão Preto, com o Instituto de Ensino de Pesquisa de Administração, INEPAD. Pois não, cedo com muito prazer, uma parte.
Senador, Ciro, apenas para dizer que há tempo acompanho o trabalho do governador e sei que, além da Bolsa Futuro, ele foi o primeiro, que eu creio, governador do Brasil, que criou a Bolsa Universitária, que depois se espalhou por aí. E vamos falar, porque, de certa maneira, o ProUni vem um pouco disso. O programa Bolsa Universitária que o governador Arruda criou aqui, e que também prestou um grande serviço na PRE, também foi inspirado no trabalho do governador Marconi Perillo no primeiro tempo do governo dele, no governo anterior dele. Exatamente. E agora eu fico feliz de ver essa preocupação dele com o apagão de mão de obra que nós temos. Não é só Goiás, o Brasil inteiro vive isso. Eu sou representante, sou candango representante de Brasília, mas nasci em Pernambuco, mantenho minhas relações, já saí de lá adulto, e vejo Pernambuco hoje padecendo desse problema. Há um crescimento econômico do ponto de vista da vontade dos investimentos, mas hoje diversos grandes projetos que ocorrem em Pernambuco estão caminhando para inviabilizar-se por falta de mão de obra, a não ser que importe mão de obra de fora. E uma das áreas é o turismo, porque as pessoas pensam que o turismo é mão de obra sem necessária qualificação. Até que tem uma parte com qualificação menor, quem cuida dos quartos, por exemplo, e que não tem como substituir por máquina ainda, não inventaram o robô para forrar cama, por exemplo. Mas saindo disso, hoje já é uma atividade que exige computador. Os cozinheiros hoje já não são mais como aqueles de quando nós éramos jovens e podia até cozinhar pelo simples instinto, sem saber ler. Hoje, cozinheiro tem curso universitário. Eu, um dia desse, estava no restaurante de Brasília, gostei da comida, pedi para visitar a cozinha, que eu até gosto de fazer isso, e uma jovem estava lá e eu perguntei, com quem você aprendeu? Eu não tinha o direito de fazer essa pergunta. Como uma pessoa de educação. E ela disse, em tal faculdade, aqui de Brasília, que eu não quero fazer propaganda. Pois bem, o turismo exige, e até o turismo termina eliminando mão de obra não qualificada. Vou dar um exemplo. Antigamente, na frente dos hotéis em Porto e Galinha, é um exemplo, uma praia de Recife, perto de Recife, em Pujuca, passavam pessoas vendendo sorvete na praia. Hoje quase não vende. Sabe por quê? Porque os hóspedes recebem uma carteirinha para poderem comprar o sorvete dentro do próprio hotel. Então as crianças já não compram mais na frente, compram ali mesmo. E o pai paga no fim da estadia. Por outro lado, com o clima de violência que está aí, hoje os hotéis ficam fechados. Não entram neles os vendedores ambulantes que antes entravam, porque a segurança exige até. A qualificação é necessária. Pernambuco, Goiás, São Paulo, todos os estados estão vendo isso. O que eu insisto, e sei que também o Marconi, como a gente chama, né, pela convivência aqui está fazendo, é entender que sem uma boa educação de base, a gente não vai resolver o problema do apagão. Antigamente a gente colocava uma escola para técnico de turismo, de ensino médio, e aí a gente ensinava. Hoje, não entra para fazer um curso de tec turismo quem não souber um pouco de computador. Não entra mais para fazer um curso de, nem existe mais o termo torneiro mecânico, mas não, existe, não entra mais para fazer um curso de trabalhar com as máquinas inteligentes quem não falar a língua das máquinas. E a língua das máquinas está na ponta dos dedos, não está mais na habilidade da mão. Até o conceito mão de obra vai ter que ser abolido. Não se trabalha mais com as mãos, se trabalha com as pontas dos dedos nos terminais dos computadores. Quem tiver medo de inglês já não consegue fazer um curso médio, porque pelo menos as palavras tem que entender, pode não falar. Então, sem uma boa educação de base, não vamos resolver o problema do apagão intelectual, mesmo que façamos um grande esforço no nível médio ou até no nível superior. Mas isso não quer dizer que a gente deve diminuir o esforço no nível superior, e o governador está fazendo esse esforço agora, mas é preciso lembrar, ele foi pioneiro no Brasil inteiro nesse assunto. Eu comecei sim, e me orgulho de ter sido o criador da Bolsa Escola, mas da Bolsa Universitária foi o Perillo.
Muito obrigado, senador. Como sempre, o senhor enriquece o nosso pronunciamento, e com uma propriedade de sempre, que é uma área que o senhor conhece sobejamente. E nesse país, talvez, a origem, uma vez eu tive até a oportunidade de conversar com Sua Excelência, que eu acho que nós começamos um pouquinho errado. Eu tenho um fato, que é uma coisa concreta, senador Cristóvão. Eu estudava, inclusive, em Recife, no Colégio Marista, onde fiz do primário até o terceiro ano, naquela época, o terceiro ano colegial. Naquela nossa época, se dividia entre o colegial e o clássico. Quem ia fazer direito ia para o clássico. Outra turma. Bom, nós tivemos anos de ter 11 matérias, como espanhol, latim. E se acontecesse alguma coisa com um rapaz com 17, 18 anos na sua família, que ele era obrigado a ir para o mercado de trabalho por ter perdido o pai ou por ter arrimo de família, por qualquer motivo, ele tinha estudado 11 anos da vida dele, e na nossa época a gente chamava, não sabia nem bater a máquina, a datilografia. Ele não tinha qualificação depois de 11 anos de estudos. Ele sabia todas as capitais dos países europeus, das ilhas gregas, nome das ilhas gregas, mas isso não servia na prática. Então, o curso profissionalizante, o curso técnico, está sendo chamada a atenção de poucos anos para cá. Então, o que, que nós percebemos no nosso estado? Que nós não poderíamos continuar crescendo e vir indústrias para lá, ou com um comércio especializado, se nós não tivéssemos mão de obra qualificada. Não adianta tudo isso, não adianta o senhor ter toda essa infraestrutura e na hora H o senhor não tem a mão de obra. Então, isso está acontecendo no país, o apagão é iminente, é sim. Mas se tomarmos providências, isso tem que ser planejado, porque leva um tempo. O senhor falou do turismo, o senhor viaja bastante, todos nós aqui que viajamos, em qualquer lugar que o senhor chegar do mundo, o senhor encontra alguém falando inglês. Na França, na Bélgica, aonde for. Coitado do turista que vem para o Brasil. Ele entra num shopping, eu não vou falar num shopping de uma cidade pequena, vou falar do shopping de uma cidade como São Paulo, que tem 3% das lojas que podem oferecer alguém falando inglês. Quer dizer, isso é muito pouco. Quer dizer, a gente se afasta disso também. O turista tem essa dificuldade e a gente com essa imensidão. Mas, da minha parte, não tenho dúvida que essa iniciativa deverá promover uma verdadeira revolução no estado de Goiás, que deseja figurar entre os 5 maiores economias do Brasil nos anos vindouros. Serão 200 mil vagas para a população de baixa renda, que terá oportunidade de criar uma nova perspectiva ao final dos cursos, com duração máxima de 6 meses. De acordo com o nosso secretário, que está inscrito na Bolsa Família, quem está inscrito na Bolsa Família ou na Renda Cidadã, o Programa Estadual de Distribuição de Renda, deverá receber benefício adicional de R$ 75,00 em espécie, além do valor do curso. O pessoal de baixa renda terá o ciclo comum de formação destinado a uniformizar o conhecimento muito heterogêneo. Reforça o nosso secretário de Ciência e Tecnologia. Todos nós sabemos como a habilidade da leitura e expressão escrita é de fundamental importância para o caso ao conhecimento e retenção de conteúdo. Por isso, fazem parte desse pacote cursos de português, matemática básica, além de redação. O desejo do nosso governador é incentivar o estudante de baixa renda com 1 mês a mais de benefícios financeiros para quem tiver a frequência mínima de 75% e nota igual ou superior a 8. O objetivo do programa é garantir a posição do Estado de Goiás, que, segundo as estatísticas do Ministério do Trabalho, é a unidade da federação com maior aumento na concentração de mão de obra com carteira assinada no primeiro semestre. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a CAGED, apontam um crescimento de 7,53% das vagas formais entre o fim do ano passado e junho de 2011. Este quadro promissor demonstra que o ritmo de expansão é o dobro da média nacional. Pensando na possível dificuldade do trabalhador em frequentar as aulas, apenas 4 das 12 horas aulas semanais serão presenciais. Para viabilizar o restante da carga horária, o governo vai impulsionar o uso de banda larga no estado. Esse programa, senhor presidente, é de alcance inestimável do ponto de vista social e econômico, com desdobramentos que contribuirão sobremaneira para o desenvolvimento humano de nosso povo. A Bolsa Futuro é, assim, o resultado de importantes parcerias fechadas com entidades empresariais, com a Federação das Indústrias, as associações comerciais, para facilitar a oferta de vagas. Senhoras e senhores senadores, quero parabenizar o governador Marconi Perillo, que mais uma vez sai na frente para resolver um dos maiores problemas da economia brasileira, a qualificação da mão de obra. Se todos os governadores seguirem o mesmo caminho, haverá uma mudança significativa da realidade social e econômica do Brasil. E, com a certeza, garantiremos não apenas o crescimento do PIB, mas também a promoção do desenvolvimento de cada cidadão. Parabéns ao governo Marconi Perillo e ao seu secretariado por mais uma ação que engrandece o nosso estado. Muito obrigado.